Os calções verdes do Bruno.
Até a camarada professora ficou espantada e interrompeu a aula quando o Bruno entrou na sala. Não era só o que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno tão lavadinho. No intervalo, em vez de irmos todos brincar a correr, cada um ficou só espantado a passar perto do Bruno, mesmo a fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer. A antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de manga curta esverdeada e flores blancas tipo Hawaii. Mas o mais espantoso era o Bruno não trazer os calções dele verdes juntos com duas barras brancas de lado. A pele cheirava sabonete azul, limpo. As orelhas não tinham cera e as unhas cortadas e limpas. O cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos, tortos, mas limpos.
Lá fora, a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos de partilha escolar, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno. E mesmo assim, não consegui entender aquela transformação. Olhei o pátio onde as meninas brincavam, 35 vitórias. Na porta, uma contraluz do meio-dia iluminava a cara espantada da Romina. Eu olhava a Romina, o sol na porta e o Bruno também.
O mugimbo já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonado pela Ró. A mãe do Bruno tinha contado à mãe do Elder todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. A procura de um bom perfume, o gel no cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, a camisa de botões, a mãe do Bruno, disse a mãe do Elder, foi ele mesmo que me chamou para lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a carta. Começava assim: Romina, nos últimos dias já não consigo lanchar pão com mermelada e manteiga, e mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima, de noite, só sonho com os caracóis dos teus cabelos, tipo cacho de uva.
A carta continuava bonita como eu nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada nos braços, parecia adormecido. Eu lia a carta sem acreditar que o Bruno tinha escrito aquilo, mas os erros eram de português, eram muito dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que ia ler na minha vida. E eu próprio, anos mais tarde, ia escrever uma carta de amor também muito bonita, mas nunca tão sincera como aquela. A camarada professora era muito má. Veio a correr e arreou-se porque eu tinha lágrimas nos olhos. Pegou na carta e rasgou tudo em pedacinhos tão pequenos como as minhas lágrimas e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa, porque também tinha os olhos molhados.
O sino tocou. Saímos. Era o último tempo. No dia seguinte, com um riso que era também de tristeza e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa dele vermelha e os calções verdes justos com duas riscas brancas de lado. Deu a gargalhada dele, que incomodava a escola toda, e veio brincar conosco. Na porta da sala, uma contraluz amarela do meio-dia iluminava a cara bonita da Romina, e os olhos dela mollados com lágrimas de ternura. E o Bruno também.